Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está ouvindo a Unijuí FM 106.9. Está começando neste momento Gestão Social e Cidadania neste sábado, dia 24 de maio. Para você que fica na nossa companhia, na programação de hoje nós vamos ter uma entrevista com o professor de Direito da Unijuí, Gilmar Bedin, fazendo uma análise sobre os movimentos que aconteceram em junho do ano passado e que retornam agora durante a Copa. Você confere também uma entrevista com o diretor-presidente do DEMEI, Suimar Bressan, falando sobre o programa de eficiência energética, o qual teve início nesta semana e tem como objetivo conscientizar o uso da energia elétrica. Ainda no GSC de hoje, nós temos notícias da semana e boletim Rádio Web. Neste momento, você fica com o quadro A Voz do Cidadão.
A Voz do Cidadão.
Teve início nesta semana o programa de eficiência energética, promovido pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí, o DEMEI, e a gente está nesse momento em contato com o diretor-presidente do DEMEI, Suimar Bressan, para falar sobre este programa que teve início nessa semana, mas foi oficializado durante a tarde desta quinta-feira. Bom dia, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, ouvintes da Unijuí FM. Nós já há alguns anos estamos realizando ações de eficiência energética, né, a partir então da exigência do órgão regulador, da ANEEL, em que afinal, todas as concessionárias, elas têm que destinar 0,5% da receita operacional líquida para programas de eficiência energética. Então, nós já realizamos vários anos ações semelhantes a que nós estamos realizando agora neste ano, ações também educativas, né, que fazem parte, né, também dos programas aprovados pela ANEEL. Então, nesta edição, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir 12 mil lâmpadas, 450 chuveiros e 100 geladeiras para a população consumidora de energia que está vinculada à tarifa social. Então, nós selecionamos alguns bairros da zona norte da cidade, onde existem mais pessoas cadastrados aqui como consumidores na tarifa social. Então, nós estaremos agora nos próximos 2 meses aí, né, fazendo as avaliações técnicas a partir de uma empresa que nós contratamos com processo licitatório, a empresa 5 EC, que vai exatamente então fazer esse trabalho supervisionado aqui pelo DEMEI. Então, nós entendemos que é uma ação importante porque todas as ações de eficiência energética, elas têm como fundo, né, estimular o uso racional da energia. Né? A gente tem, através de troca de equipamentos, por exemplo, nós podemos estabelecer uma ação de combate ao desperdício de energia, né, utilizar equipamentos que com selo Procel, que utilizem menos energia, né? Então, os dados que a ANEEL tem, né, a partir da implementação do programa de eficiência energética, demonstram que há uma significativa redução, né, no consumo de energia, né? Não que as pessoas deixem de consumir energia, mas o fazem de uma forma mais racional. Então, isso também, esse nosso programa também tem um efeito educativo, porque, enfim, a gente espera também que com toda a divulgação que a gente está fazendo, que na verdade nós estamos discutindo o problema do uso da energia, né? Também tem uma cartilha que a gente está distribuindo, né? Que isso possa servir também de estímulo para que a comunidade como um todo, todos nós que consumimos energia, possamos também ter um comportamento diferente em relação a isso. Né? Então, nós estamos fazendo um investimento agora nessa edição de R$530 mil, né? E que temos uma expectativa de que com esse trabalho nós vamos ter uma economia de 626 megawatts hora, o que significa então atender significaria, né, com termos comparativos, atender cerca de 230 famílias em um ano. Então, veja que é uma ação pequena, mas que tem um resultado bem significativo.
Só para a gente ressaltar aqui, serão substituídos 450 chuveiros convencionados pelo sistema trocador de calor, 100 geladeiras obsoletas por selo A da Procel e 12 mil lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. E os bairros beneficiados serão Assis Brasil, Glória, Jardim, Boa Vista, Colonial, Luiz Fogliato, Alvorada, Tancredo Neves, 15 de Novembro e Getúlio Vargas 1, 2 e 3. Diretor-presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a ação do cunho educativo do Programa de Eficiência Energética que o DEMEI pretende realizar.
Já com essas pessoas, né, que estão envolvidas, né, esse universo de pessoas envolvidas com o programa, ou seja, as pessoas que estão então cadastradas aqui a partir da tarifa social. Lançamos aí juntamente com o Conselho de Consumidores uma cartilha, né, com dicas, né, para a população que envolve problemas de segurança, né, do uso adequado de equipamentos, o cuidado que nós temos que ter com as instalações elétricas, mas também uma parte de dicas, né, de como reduzir o consumo de energia, né? Por exemplo, da gente não utilizar menos, né, equipamentos no horário de pico, né? Que a gente pudesse ter uma ação, eu sei que não é tão simples assim, em função das nossas relações, dos processos de trabalho, né? Mas o governo federal, enfim, a partir da edição da lei do uso racional de energia, né, ela tem estimulado, através da ANEEL, através, enfim, de todo o sistema elétrico, tem estimulado, assim, ações educativas, né, para que a população discuta e tenha consciência da importância que tem o uso racional de energia. Porque, como a gente tem dito, né, se nós conseguirmos usar de forma mais inteligente a energia, é evidente que nós precisaremos de menos investimentos em geração e em transmissão, né, de energia. Sobretudo no Brasil. O Brasil, que é um país com uma dimensão bastante significativa, né, e que nós temos que construir redes de transmissão que são muito extensas e caras, né? Então, o nosso sistema ele tem a vantagem de utilizar energia a partir da água, né, que é uma energia limpa, né, mas também nós temos o outro lado, né, que é construir enormes redes de transmissão. Então, tudo aquilo que a gente puder economizar, tudo aquilo que a gente puder fazer para o uso racional de energia, ele é muito importante para o sistema como um todo, porque, como eu disse, nós certamente precisaremos fazer menos investimentos em geração e também em sistemas de transmissão. Então, entendemos nós que todas as ações de eficiência energética, né, elas são fundamentais, né, de serem feitas, não só por nós aqui, pelo DEMEI, nós temos a obrigação de fazer isso, né, mas por todas as instituições, né. Eu sei que a própria Unijuí também tem uma política aí, né, que envolve o uso racional de energia, né? Outras instituições também têm. Então, esse é vamos dizer assim, um grande programa, né, que precisa ser sempre estimulado, sempre, vamos dizer assim, desenvolvido com uma amplitude cada vez maior.
Ok. A gente conversou com o diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, falando sobre o Programa de Eficiência Energética, que teve início nessa semana. Muito obrigada. Um prazer tê-lo conosco. Tenha um bom dia.
Obrigado, estou sempre à disposição.
Notícias da semana.
Comissão especial da Câmara vai debater seguridade social a catadores. A Câmara dos Deputados instalou na quarta-feira, dia 21, uma comissão especial voltada para debater uma proposta de emenda à Constituição, PEC 309, que inclui os catadores de material reciclável na Seguridade Social. De acordo com um dos autores da proposta, deputado Padre João, a PEC considera que o catador de material reciclável, que de certa forma desenvolve atividade que se assemelha à do produtor rural, é um trabalhador de baixa renda e que não tem regularidade de rendimentos. A PEC altera o artigo 195 da Constituição, incluindo os catadores na mesma regra diferenciada de contribuição dos produtores rurais e pescadores artesanais. O regime de seguridade social dessas categorias consiste na aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Também assegura auxílio-doença no valor de um salário mínimo e aposentadoria especial por idade de 55 anos para mulheres e 60 para homens. De acordo com o deputado, a medida deve beneficiar cerca de 500 mil catadores em todo o país. Padre João destaca que, assim como os trabalhadores rurais são essenciais para produzir os alimentos que a população necessita, os catadores de material reciclável são imprescindíveis para a preservação do meio ambiente.
Boletim Rádio Web.
Projeto ajuda crianças a melhorarem o desempenho escolar.
Crianças conseguiram melhorar seu rendimento escolar e a evasão escolar foi reduzida em instituições que receberam atendimento do projeto social Saúde do Olhar. A iniciativa é do Banco de Olhos de Porto Alegre e, desde 2008, beneficia estudantes de 6 a 18 anos em vulnerabilidade social. A coordenadora do projeto, Alexandra Avante, destaca que muitos pais e educadores relatam que as crianças com diagnóstico de problemas oculares e que tiveram encaminhamento conseguiram aprender mais e melhor.
Melhoraram o desempenho. Tem crianças que retornaram no decorrer do ano passado, no decorrer desse ano, por ser a instituição que está se mantendo conosco, né? Esse vínculo muitas vezes é necessário. E voltaram e fizeram uma nova consulta. Tem crianças que a gente diagnosticou na própria consulta que não era necessário fazer o óculos, mas o problema dela era, digamos assim, mais específico, e a gente fez o encaminhamento ao posto de saúde para realização de exames ou para dar continuidade em uma outra situação que foi diagnosticado na consulta de refração.
Entre os meses de março e abril, mais de 1.200 crianças e adolescentes de 5 instituições foram atendidas. Foram agendadas 249 consultas e disponibilizados 45 óculos, quando comprovada a necessidade. Para maio, serão atendidos pacientes de 3 instituições selecionadas. As instituições interessadas em receber o atendimento podem se inscrever a partir de outubro no site do Hospital Banco de Olhos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
Rio Grande do Sul aguarda a orientação do Ministério da Saúde para estender campanha da gripe. Próximo a bater a meta de imunizar 80% do público-alvo contra a gripe, o estado ainda espera orientação federal para prorrogar a vacinação pela segunda vez em maio. O prazo original da campanha terminou no dia 9 e, a um dia do encerramento estendido da campanha, a cobertura na quinta-feira à tarde chegou a 78,39%. No estado, as gestantes foram, até agora, as que menos se protegeram, 65,5%. O índice também não foi alcançado entre as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, de 71,26%. E entre os trabalhadores de saúde, 77,3%. Já entre as puérperas, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, os indígenas e os idosos, mais de 85% do público-alvo já se imunizou. O Rio Grande do Sul espera vacinar 2,5 milhões de pessoas entre os grupos prioritários, mas até agora só aplicou 1,96 milhões de doses. Já entre os doentes crônicos, cardíacos, diabéticos, obesos, pessoas com problemas respiratórios ou outra doença crônica com risco de complicação por influenza, a estimativa inicial era proteger mais de 1 milhão de pessoas, mas até agora só 670 mil procuraram os postos de saúde. A vacinação só não é recomendada para pessoas que tenham manifestado reação alérgica em aplicação anterior ou que sejam alérgica ao ovo de galinha. Neste ano, o Ministério de Saúde assegurou 3,8 milhões de vacinas para o Estado, 700 mil a mais que em 2013. No ano passado, a gripe matou 73 pessoas no Rio Grande do Sul, das quais 58 vítimas do vírus H1N1. Mais de 500 casos foram registrados em todo o estado em 2013, contra só 3 até agora em 2014. SEDUC realiza em junho o segundo Seminário Internacional de Educação. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, realiza entre os dias 2 e 4 de junho o segundo Seminário Internacional de Educação, cujo tema será o conhecimento e as juventudes do século XXI. O evento pedagógico será feito em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de aprofundar a política pública para a educação da rede estadual. O seminário será realizado no Salão de Atos da Universidade, onde estarão reunidos aproximadamente 1,5 mil professores, com transmissão simultânea para mais 60 salas localizadas em todas as regiões do estado, com expectativa de abranger mais de 25 mil educadores. A estrutura do encontro prevê a realização de conferências e painéis temáticos, além de socialização de boas práticas pedagógicas. Entre os temas que estão em foco, destacam-se a educação e a juventude no século XXI, a relação entre a justiça cognitiva e a justiça social, prática docente para o século XXI, formação continuada de professores, gestão democrática, planejamento participativo, conhecimento e aprendizagem, desafios da politecnia, avaliação emancipatória e educação de jovens e adultos. Em 2013, o SEDUC promoveu a primeira edição do Seminário Internacional de Educação, realizado em julho, com a participação de mais de 15 mil professores estaduais na capital e em 54 salas de transmissão em todas as regiões do estado. Seguindo a nossa programação aqui no Gestão Social e Cidadania, nós contamos com a participação do professor de Direito, Gilmar Bedin, para falarmos sobre as manifestações, tendo em vista de que a Copa está se aproximando, né? Nós estamos a poucos dias da Copa, que acontece aqui no Brasil, um evento que certamente vai, né, mobilizar o país inteiro, por conta de que o futebol é um esporte que movimenta o povo brasileiro. Portanto, no ano passado, teve grande mobilização e repercutiu o país inteiro, e este mesmo público que se movimentou volta às ruas para reivindicar algumas questões. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor. Na sua opinião, do que fica, né, essas reivindicações? Será que realmente é o momento certo para isso? Será que vai ser positivo? O povo realmente precisa ir para a rua? Qual a análise que a gente pode fazer desses movimentos que vêm acontecendo desde o ano passado e que retornam agora? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, dizer que é um prazer conversar com todos. Na verdade, nós temos que entender os atuais movimentos que têm uma sequência em relação a junho de 2013, julho, no seguinte sentido: no fundo, o Brasil vive um momento muito contraditório de sua história. Ele fez progressos no seu conjunto de ordem material muito importante, as pessoas vivem em condições mais adequadas, tem aquilo que um antropólogo chama de melhores condições da casa, portanto, comprou um carro, comprou uma geladeira nova e tudo mais, mas ele vive da conjuntura mais geral da sociedade, ou seja, no espaço público, da rua, as deficiências históricas que marcam o Estado brasileiro, de uma gestão pública deficiente, muitas vezes corrupta, de um espaço público altamente violento, de serviços que não funcionam. Então, esse movimento contraditório, de uma certa maneira, de uma melhor qualidade de vida, no sentido de melhor qualidade de vida de consumidor, e de uma certa maneira, maneira, as deficiências históricas do Estado brasileiro na garantia da cidadania explicam esse movimento que acaba acontecendo num momento como o da Copa, obviamente pela visibilidade que ele tem. Então, a compreensão que devemos ter é que o movimento que se aproveita desse momento especial que vive o Brasil, das atenções mundiais está voltado para o Brasil, obviamente para as pessoas demonstrarem a sua insatisfação, notadamente com o chamado espaço público brasileiro, com a estrutura do Estado brasileiro nos seus diversos níveis. Então, nesse sentido, há uma contradição. O Brasil vive essa contradição de ter melhorado economicamente, do ponto de vista mais privado, mas de vivermos no coletivo muitas das situações historicamente deficientes do Estado brasileiro.
Tá certo. Dentre as reivindicações que estão levando o público às ruas, estão o arquivamento de projeto de leis que tipificam o crime de terrorismo, ou seja, as pessoas que vão às ruas, é claro, né, que a gente sabe que tem muitas pessoas que aproveitam esses movimentos para fazer vandalismo mesmo. Qual é, na verdade, a posição, do que a gente pode tirar dessa análise, dessa questão, na verdade, da posição, né, do Senado, dos deputados, de querer colocar esses movimentos como um terrorismo?
Ah, eu acho um claro exagero tentar qualificar, por exemplo, os movimentos sociais, seja de que ordem for, a partir de estruturas, vão chamar, repressivas do Estado, que pode ser a criminalização no sentido mais comum, ou então pensar e elaborar um projeto de lei sobre terrorismo, imaginando que toda a reivindicação que se opõe a políticas atuais possa ser desclassificada dessa ordem. Eu acho que esse não é o caminho adequado. As manifestações, obviamente, elas passam em algum momento por excesso, mas o Estado brasileiro tem mecanismos tradicionais para coibir esse tipo de situação. Lembrando que a situação do terrorismo é uma situação muito excepcional e no Brasil não temos situações de terrorismo no sentido político, não tem, de uma certa maneira, todas as manifestações que possam caminhar para algum tipo de destruição tem que ser, obviamente, condenada pela sociedade civil, mas, obviamente, não são atos terroristas no sentido estrito da palavra, no sentido de uma tentativa de destruição da sociedade ou coisa parecida. Acho que o Brasil, olhando a partir do Estado, das respostas dadas pelo Estado brasileiro no sentido amplo, seja o Poder Executivo, Legislativo ou mesmo o Judiciário, tem demonstrado uma grande perplexidade diante desse movimento que foi para muitos inesperado e para outros de uma contundência também não esperada. Então, nesse sentido, o Estado brasileiro, as autoridades brasileiras estão perdidas, dá para dizer, diante desse fenômeno e, claro, num momento como esse em que o Estado brasileiro se apresenta para a comunidade mundial, é um, vou dizer assim, um momento singular, de manifestações, de busca, de contestação e assim por diante. Mas lembrando que o Estado sempre tem mecanismos de controle social mais efetivos do que uma classificação desta forma. E lembrando que o Brasil viveu sob a Lei de Segurança Nacional, que enquadrava muitos atos da sociedade civil como terrorismo até pouco tempo. Acho que é uma iniciativa infeliz de quem propõe um projeto de lei desta natureza.
Os atos também cobram a desmilitarização das polícias e pensão vitalícia às famílias de 9 operários que acabaram falecendo trabalhando nas construções do estádio da Copa e, claro, pedem a responsabilização das construtoras. Mais referente, eu acho que a gente pode abordar sobre a questão, né, da posição dos policiais.
Claro, nesse sentido, temos que lembrar o seguinte, que o Brasil, desde a Constituição de 88, ou da década de 80, do processo de abertura política, fez grandes avanços do ponto de vista daquilo que poderíamos chamar da democracia formal, de seus fluxos, de seus procedimentos, de sua legislação. Então, vivemos desde 1989 eleições periódicas, alternância de poder, momentos de participação política interessante. E isso tudo muito é importante. Contudo, a democracia, para além dos procedimentos formais, ela também tem o seu núcleo mais substancial. E entre esses elementos do núcleo mais substancial está o que nós poderíamos chamar do respeito aos direitos. E sejam eles direitos mais civis, como direito de ir e vir, integridade física, direito à vida, até direitos mais complexos, como direito à habitação, meio ambiente e assim por diante. Qual o problema que envolve a questão da militarização, desmilitarização das polícias? É que nós temos no Estado brasileiro ainda uma incapacidade muito grande de produzir uma uma reforma nas suas estruturas repressivas que possam caminhar no sentido que há em outros países de cumprimento do seu papel constitucional de garantia da segurança, mas garantia da segurança dentro dos ditames e do respeito aos direitos. O que eu quero dizer com isso? Parece ser impossível o Estado brasileiro, nesse movimento, se mover no sentido de cumprimento do seu dever de segurança sem atingir a integridade física ou a vida das pessoas. Isso, obviamente, é uma herança negativa da tradição histórica brasileira de uso das polícias como mecanismo de controle social, e ela tem que ser profundamente repensada, e a sua desmilitarização está nesse contexto. Então, quem reivindica que haja desmilitarização está partindo do pressuposto de que, de fato, a polícia tem o direito de cumprir o seu papel constitucional de garantia de segurança, mas há muitas formas diferentes de cumprir esse papel. E eu acho que os países do primeiro mundo nos dão clareza da firmeza com que as polícias agem, mas também a correção e a exceção que representa uma morte, por exemplo, de uma pessoa considerada em conflito com a lei. Então, nesse sentido, temos que lembrar que temos um longo caminho. A reivindicação da desmilitarização da cidadania das polícias está absolutamente correta, nesse sentido de uma modernização do Estado brasileiro. Então, é possível, obviamente, muitos países nos dão exemplo disso, de que a polícia pode cumprir com seu dever constitucional e, ao mesmo tempo, ter uma ação cidadã.
Tá certo. Bom, o evento está aí. Felizmente ou infelizmente, para quem é a favor ou não, o importante, na verdade, agora é a conscientização das ações de agir de forma consciente, de forma pacífica, às suas reivindicações, a pedir os seus direitos. A gente agradece, então, a sua participação, professor, aqui no Gestão Social e Cidadania.
Imagina, bom dia a todos e sempre à disposição.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.